Glória a Deus. Boa noite, então, mais uma vez. Estamos aqui, retornamos. E vamos dar continuidade aí. Eu tenho falado sobre duas quartas-feiras passadas, né? Sobre o poder da ressurreição. E tem algo a mais que eu quero trazer para você, para que a gente possa estar aí concluindo essa mensagem, né, da parte de Deus para os nossos corações, né? Eu falei aqui com vocês em Filipenses, né? Em Filipenses, capítulo 3, no versículo 2, a partir do versículo 2, diz ali, né? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos das falsas circuncisão, porque tem esse povo aí no nosso meio. Oxe! Infelizmente, tem esse povo aí no nosso meio, mas se a gente tem o Espírito Santo e a gente está, né, próximo ao Espírito Santo, e o Espírito Santo está conosco e ele está, nós vamos perceber, estar percebido dessas pessoas, dessas situações, desses espíritos malignos que estão querendo nos afastar da verdade, nos afastar do verdadeiro entendimento, da sabedoria e conhecimento que vem do alto. Então, Paulo está escrevendo ali aos filipenses para que eles estejam atentos, porque não é todo flores. Infelizmente, no mundo passarei por aflições, mas ele diz, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Então, nós podemos estar atentos. Ele diz também para nós sermos inocentes como uma pomba, mas astuto como uma serpente. Então, ele diz para nós estarmos vigiando. Temos que vigiar. E a nossa vigilância é estar buscando ao Senhor, que conhece os corações, sonda e conhece os corações, e muito bem, que faz todos nós passarmos pelo fogo e sermos provados, para sermos aprovados ou não. Porque tem gente que não é aprovado. E o Espírito Santo, ele sabe quem ele aprovou e quem ele não aprovou. Ele sabe. E ele testifica no meio do teu coração aquilo que vem da parte dele. Então, se alguém vem trazendo uma mensagem da parte dele, ele vai dar um joinha para nós. Ó, esse aí, ele vai curtir. E aí você curte junto. Se não, se ele der um dislike, né? Não aceita. Foge da aparência do mal. Corre desses maus obreiros. Ele diz até para o povo de Deus que rouba, enfim. Ele diz que com esses nem comais. Então, temos que estar atento, e a gente conversou também um pouco sobre isso. No versículo 3, ele diz lá, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito, nós que adoramos ser guiado, instruído pelo Espírito Santo, não pelos homens. Nós não temos que adorar homens, nós não temos que ouvir o que o homem diz, nós temos que ouvir o que o Espírito Santo nos diz. O que o Espírito Santo testifica, o que é a unção. A Bíblia diz que nós não ia precisarmos de ninguém que nos ensinasse, porque a unção que está sobre nós nos ensina todas as coisas. Então, o que, que tu está fazendo aí, pastor? Estou sendo usado, assim Deus queira, e eu também, por essa unção, que vai falar aqui através de mim, mas ela vai testificar e confirmar no teu coração. Porque eu posso estar trazendo algo que não é de Deus. E como você vai saber? Pelo Espírito Santo que habita em você. Testificar no teu coração, no teu interior, que essa mensagem é dele ou não. A própria Bíblia fala, Paulo fala para nós sondarmos, para nós buscarmos, avaliarmos a profecia, sermos como os crentes de Bereia. Deixa eu ver se está escrito o que esse pastor está falando. Deixa eu ver se está coerente com aquilo que está escrito, porque uma pessoa pode pegar a palavra e distorcer toda ela. Então, será que aquilo que está escrito está de acordo com o que Deus realmente falou? Só o Espírito Santo sabe. Por isso que ele diz que a circuncisão é aquele que é direcionada pelo Espírito Santo. Os filhos são aqueles que são guiados pelo Espírito. Não é o que é guiado pela carne, pelas necessidades carnais, que às vezes pessoas levantam aí dizendo que é de Deus, está sendo de Deus e que é uma igreja de Deus. E muitas vezes não é. Então, aquele que é guiado pelo Espírito Santo vai ter testificado, porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente, e o Espírito Santo está aqui justamente para isso. Por isso, Jesus falou para os discípulos, aguarda em Jerusalém, para que vocês possam receber do alto a promessa, o poder de Deus, o Espírito Santo, para que ele possa estar sempre testificando e orientando a todos nós. E testificando também, se não é da parte dele. Então, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Não eu sou bom, ele é bom. Eu lembrei aqui da outra vez e recordo mais uma vez Elias quando foi lá, naquele teste para descer fogo do alto, ele diz para os profetas lá de Baal, pode escolher aí o novilho. Ou um ou outro, não é a oferta, é o ofertante. Pega aí a oferta que você quiser, oferece lá para o teu Deus e manda descer fogo do céu. Se descer fogo do céu, esse é aquele que serve a Deus verdadeiramente. Ele disse, mas não taque fogo. Porque é Deus quem confirma quem é dele e quem não é. Deus falou para Jesus, para os discípulos, esse é meu filho amado, a ele ouvi. Então os profetas de Baal pegaram o sacrifício, escolheram lá o novilho que eles quisessem, queriam, olharam, de repente o mais bonitinho, o melhor, cortaram todo ele, sacrificaram, botaram no altar e clamaram durante a manhã toda. E fogo nenhum caiu. Depois Elias pegou, restaurou o altar, pegou, fez o sacrifício todo e falou, Deus, eu fiz tudo de acordo com a tua direção, aleluia! Tudo vai sempre acontecer, sempre com a direção de Deus. Se eu não tenho a direção de Deus, não adianta eu querer dizer que sou de Deus. Deus sempre vai confirmar aquele que é dele. Aquele que vem trazendo a mensagem da parte de Deus. Jeremias fala a mesma coisa. Tem pastores aí, profetas aí falando que eu não mandei. Como saber? Só pelo Espírito Santo de Deus. Então nós não gloriamos em nada e nem ninguém, além da obra consumada na cruz do Calvário. Damos a glória, o louvor e a adoração sempre a Jesus. Foi Ele que pagou o preço por cada um de nós. Homem nenhum paga preço por ninguém. E mesmo se pagasse, não valeria. O que valeu foi o sangue e o corpo de Jesus na cruz, que libertou a mim e a você e a todos aqueles que creem. Então nós temos que glorificar sempre o nome de Jesus. Não é homens que possam fazer alguma coisa. Sempre fazem, sendo inspirado, direcionado pelo Senhor. Se é por Ele, então a glória é dEle. Não é nossa. As revelações, os moveres que nós temos é sempre guiado pelo Espírito Santo. Precisa ser guiado por Ele. Falamos sobre isso também. Versículo 4. Bem que eu poderia confiar também na carne. Olha aí Paulo dizendo. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Por quê? Ele tinha toda a qualidade de ser um grande homem de Deus, pelo aquilo que ele tinha absorvido, humanamente falando, tentando entender naquilo que está escrito. Ele tinha vários cursos, vamos botar assim, diplomas. Ele diz lá, ó, se considerado o oitavo dia da linhagem de Israel, ele cumpriu tudo. Da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça, que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Então ele jogou tudo isso aí fora, porque ele viu que isso aí não valia nada. Não acrescentou verdadeiramente ele a conhecer e reconhecer a Jesus. Ele estava perseguindo Jesus, achando que estava servindo a ele. Então ele abriu mão de tudo isso, de todo aquele diploma que ele tinha pendurado lá na casa dele, ou sei lá onde, jogou tudo fora para ganhar o verdadeiro diploma, que era no corpo dele, como ele diz, eu sou carta viva agora, eu sou diploma vivo agora da parte de Deus, escrito não por mãos humanas, mas pela mão do Senhor, aleluia, glória a Deus, mas que para mim era lucro, isso considero perda por causa de Cristo, sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo. Ele viu que o conhecimento de Cristo, o que Cristo viveu, passou, as informações e a sabedoria que ele trouxe, era infinitamente maior e melhor do que ele tinha aprendido até então. Por isso ele abriu mão. Eu não vou abrir mão por uma coisa pior daquilo que eu tenho. Eu vou abrir mão por algo que é infinitamente melhor daquilo que eu tenho. Eu vou abrir mão de mim mesmo. Eu vou abrir mão do que eu acho que sei, né? Humanamente falando, naturalmente falando, vou jogar tudo fora. Porque o que Jesus fez, fez com que ele morresse, mas ressuscitasse e sentasse à destra de Deus. Aleluia! Alegrasse o coração do Pai. Então, por causa dessa sublimidade, desse conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo. Ele se esvaziou completamente, a gente sabe, ele dizia, disse, está escrito, Não sou eu mais que vivo em mim, mas Cristo vive em mim. Eu esmurro o meu corpo todo dia. Todo dia. Para quê? Para que ele pudesse viver a vontade do Pai, a vontade do Senhor na vida dele. Versículo 9. E ser achado nele, não tendo justiça própria, olha aí, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus baseado na fé. Versículo 10. Para o conhecer. Aleluia. Quer conhecer o Senhor? Então nós temos que viver. Não só conhecer na informação. Hoje nós estamos aqui sendo informados. E amanhã, no dia a dia? Em casa? Daqui a pouco a gente vai voltar para casa? No trabalho? Na vizinhança? Onde você mora, onde quer que você esteja? Será que a gente vai botar em prática o conhecimento e a sabedoria da parte de Deus com as pessoas que estão à nossa volta? Aí não. Eu só quero ser informado por Ele. Aleluia. Só quero ter a informação e a sabedoria, o conhecimento. Aí pega e não bota em prática. Não, Deus quer que a gente coloque tudo em prática. E é só na prática do dia a dia que a gente vai conhecendo o poder da ressurreição. É só na prática do dia a dia que a gente vai conhecendo Jesus. Que a gente vai conhecendo aquele que manteve Jesus de pé todos os dias da sua vida. É no dia a dia. É no relacionamento da palavra de Deus em prática que a gente vai verdadeiramente conhecendo quem é Jesus. O que ele viveu, o que ele pagou, o preço que ele pagou. A oferta que ele deu, que foi ele mesmo, sendo ofertado, eu e você, diariamente, morrendo todos os dias, sendo crucificado, crucificando o nosso eu, a velha criatura, todo dia. Porque ouviu uma mensagem, é maravilhoso, isso enche e tal, mas e o dia seguinte? E quando sair daqui? Esse é o verdadeiro relacionamento com o Senhor. Então ele para de conhecer o quê? O poder da sua ressurreição e a comunhão do seu sofrimento. Olha, ele queria ver, passar, sofrer o mesmo sofrimento de Jesus para conhecer o poder que sustentou ele. Ter comunhão com o Pai, conhecer o Pai. Aleluia! E a comunhão do seu sofrimento, conformando-me com ele na sua morte. Da mesma forma como Jesus morreu, durante toda a sua vida. Ué, Jesus morreu durante toda a sua vida? Morreu. Crucificou a sua natureza humana. Então, quando nós crucificamos a nossa natureza humana, nós vivemos verdadeiramente. A gente vai ler sobre isso hoje. Então, deixa eu correr, senão não vai dar. Para, de algum modo, alcançar, então, a ressurreição dentre os mortos. Então, ele queria viver o poder da ressurreição para alcançar a ressurreição. Então, ele queria viver a vida que ressuscitou ele, porque ele estava morto, como a palavra já fala, e a gente vai ver nos nossos delitos e pecados. Então, essa vida entrou na vida dele, né? Assim como entrou na nossa, quando a gente aceitou Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida. Então, a vida veio habitar em mim. Então, como eu vivo essa vida? Como eu desfruto dessa vida? Como essa vida me garante todos os dias? Botando a palavra de Deus em prática e deixando ela governar as minhas ações, e suprindo todas as nossas necessidades. E aí eu botei na nova tradução da linguagem de hoje, né? Que você vai entender mais um pouquinho. Tudo o que eu quero, Paulo dizendo, é conhecer a Cristo e sentir em mim o poder da sua ressurreição. Ele não está dizendo quando ele morresse e ressuscitasse. Porque se ele está dizendo que ele queria sentir nele o poder da sua ressurreição, ele tinha que estar vivo para sentir esse poder atuante. Então, quando ele não agia no Saulo, mas ele agia no Paulo, vamos dizer assim, porque ele se tornou uma nova criatura, se tornou Paulo, então ele desfrutava desse poder que ressuscitou Jesus. Porque a vida ela entrou duas vezes. Como eu falei, quando o Espírito Santo fecundou Maria, a Bíblia mostra que só existia morte, estávamos mortos. Em Romanos mostra que todos pecaram e careciam da glória de Deus. Então, quando o Espírito Santo vem, fecunda Maria, ele coloca a vida de volta onde não havia vida. Só existia mortos. Só existia morte, era a morte que imperava. Mas quando o Espírito Santo, pelo poder dele, envolve Maria e coloca lá a sementinha, e Jesus nasce, nasceu a vida. Não existia vida. Existia corpos vivos, né? Com os olhinhos abertos. Mas vida conectada ao Senhor, a Deus, não existia. A partir desse momento que o Espírito Santo fecunda Maria e Maria nasce ali Jesus, pronto, a vida entrou no mundo. E depois que ele morre, a sua vida natural, e aí ele vai e ressuscita de novo. Glória a Deus. Não que ele ressuscitasse de novo, mas ele se manteve vivo. Por isso a Bíblia diz que a morte não pôde segurá-lo. Os grilhões da morte não pôde detê-lo, porque ele não pecou. Então ele nunca morreu. Ele só se manteve vivo. Se ele estava vivo, ele não podia ficar na morte. Vem, Jesus, vem para cá. Entende isso? Glória a Deus. Falamos sobre isso também. Então, tudo que ele queria conhecer é esse sentir em mim, nele, o poder da sua ressurreição. Quero também tomar parte dos seus sofrimentos e me tornar como ele na sua morte. Ele queria crucificar a sua natureza humana. E ele fala isso aos romanos. A gente vai ver aqui. No versículo 11, na nova tradução da linguagem de hoje, diz, com a esperança de que eu mesmo seja ressuscitado da morte para a vida. E aí ele já está falando depois da sua morte e a sua ressurreição, no qual ele ressuscitaria para toda a eternidade. Então ele tem que desfrutar, nós precisamos desfrutar já dessa ressurreição, nós já estamos ressuscitados, nós não estávamos mortos. E agora não temos Jesus? Então já fomos ressuscitados. Jesus diz em um certo momento, diz, deixe os mortos sepultarem seus próprios mortos. Porque a humanidade estava morta. Mas nós que hoje estamos em Cristo, nós já passamos da morte para a vida. Já passamos da morte para a vida. Temos é que nos manter vivos, obedientes. Porque o salário do pecado é a morte. O pecado é a desobediência. Então, enquanto eu me mantenho obediente, eu me mantenho vivo. E o poder da ressurreição me mantém de pé. E ela está operando na minha vida, me mantendo de pé e suprindo todas as minhas e as suas necessidades. Nos livrando de toda angústia, de todo sofrimento que no mundo possamos passar. E aí eu botei essa frase, né? Eu abro mão de quem eu sou para conhecer Jesus, para fazer o que ele faz e ser quem ele é. Esse é o ponto. O que nós estamos passando diariamente nas nossas vidas é mortificar a velha natureza, viver a nossa natureza para sermos e vivermos como Jesus. É isso que Deus está nos tornando. Esse é o nosso alvo. Esse é o propósito de Deus na minha e na sua vida. Em 2 Coríntios 12, 9, diz lá, ó, então ele me disse, a minha graça te basta. A gente sabe ali que Paulo tinha um espinho na carne e Paulo tinha orado já 3 vezes para Deus tirar ele dessa situação e Deus então responde isso para ele. Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Vimos lá que ele não tinha mais justiça própria. Então, o que ele fazia? Ele se rendia à situação. O que ele fazia? Fazia o que a palavra de Deus diz. Ore por quem está te perseguindo. Dê a outra face. Ande uma milha. Então, Paulo só fazia o quê? O cumprimento da palavra na vida dele. E quando ele se colocava dessa forma, ele se colocava como? Como homem, naturalmente falando, humanamente falando, como fraco. Sabendo que o poder de Deus, a palavra de Deus, era o poder para mantê-lo vivo e guardado, e esse poder o sustentaria. Então, quando eu sou fraco, não tenho justiça de mim mesmo, não quero resolver o problema, deixo na mão de Deus, aí eu sou forte. Porque o Espírito é que está operando. E quando o Espírito opera, é o poder de Deus em ação, aleluia, é Cristo saindo de dentro de você, nascendo verdadeiramente. O mundo está numa grande expectativa da manifestação dos filhos de Deus, e quando eu me coloco dessa forma, eu manifesto o Filho de Deus. Aleluia. Versículo 10, pelo que sinto prazer então nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, porque quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Não é que Paulo estava procurando essas coisas e ele gostava de passar fome, passar perseguição, ficar angustiado. Não. É porque mesmo ele passando por toda essa situação aí, eu e você também passamos, vem o poder de Deus e supre a necessidade, aleluia. Vai vir as injúrias, mas você não vai ficar injuriado. Vão vir as necessidades, mas você não vai ficar sem o suprimento. Vai vir a perseguição, mas Deus é quem vai lutar a tua luta. Vai vir a angústia, mas você vai ser consolado. Oh, meu Deus, ajuda nós, por amor de Cristo. Porque quando nós não tentamos suprir as nossas necessidades, nós deixamos o Senhor suprir todas elas. Seja no sentimento, seja no natural, seja familiar. Está passando alguma angústia na família? Continua acreditando. Continua gerando os frutos, permitindo o Senhor gerar frutos de você para o seu cônjuge, para os seus filhos, no seu trabalho. Deixa Deus operar através de você. Esse é o vivo, o filho ativo. E o poder de Deus ativo. E aí você vive 24 horas por dia, ativado pelo poder de Deus. Meu Deus. No versículo 9, contudo, já em nós mesmos, né? 2 Coríntios 1:9, outra passagem que Paulo fala sobre essas perseguições, contudo, já em nós mesmos tivemos sentença de morte. Não que ele tinha dito, vamos morrer, acabou, não tem jeito, não. Ele disse, como ele falou antes, não sou eu mais que vivo. Se eu digo que eu não vivo mais, eu já estou dando a sentença de morte na minha vida, porque eu não vou tomar mais decisões, Paulo já tinha dito. Eu não vou tomar mais decisão. Se eu estou passando por essa situação, eu vou descansar no Senhor. Deus vai entrar com a provisão em qualquer momento. Então, contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte para que não confiemos em nós. Se eu acho que estou vivo, achando que posso ter alguma atitude, eu estou confiando no meu braço. E a Bíblia diz, maldito o homem que confia no homem, na sua capacidade, no seu poder. E quando eu ativo a capacidade e o poder humano, natural, eu estou dizendo para Deus, Deus não ativa o teu poder não, deixa que o meu poder, a minha capacidade vai me manter de pé e suprido. E aí ele tem que sair de cena. Então, quando Paulo entendeu que quando ele não ativava a situação, aquilo que ele achava, que ele pensava, o poder de Deus estava ativo. Para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos. Aleluia! Você se considera como morto. E aí o poder que ressuscitou Jesus, que está ativo já no mundo, a vida já está operando no mundo, já está aí dentro de mim, dentro de você, ela vai se manifestar e vai te sustentar. Aleluia! Não nos veio tribulação, tentação que não fosse humana, mas junto com a provação. Aleluia! Ele vai te dar o escape para que a gente possa suportar. Em toda a situação, toda e qualquer situação e circunstância que eu e você possamos estar vivendo, Deus é a resposta para tudo. Jesus passou pela mesma coisa, justamente para a gente olhar e ver o resultado na vida de Jesus, é o resultado das nossas vidas. Deus não faz acepção de pessoa, Deus não ama mais Jesus do que você. Deus não ama mais a Jesus do que você. Deus ama igualmente, porque Ele é amor, Ele não sabe fazer outra coisa do que amar. Então, se Ele amou Jesus, cuidando dEle, zelando por Ele, mantendo ele vivo a morte, e Jesus confiou no Pai em obedecê-lo em tudo, sabendo que ele mesmo quando morresse na cruz, ele iria ressuscitar, por que nós, conosco vai ser diferente? 1 Coríntios 15:36 diz, insensato, o que semeia não nasce se primeiro não morrer. Então o poder de Deus não vai aparecer enquanto eu e você não morrermos. Nós somos uma semente da parte de Deus que precisa morrer, o homem natural, para que o homem espiritual, o poder do Espírito Santo, o Espírito Santo possa ativar esse homem natural. Eu e você precisamos sair de cena, como o pastor Hélio fala. Cortem as cabeças, aleluia, e deixe o cabeça que é Cristo governar o seu corpo, as suas ações, o seu comportamento. Eu e você precisamos deixar o Senhor lavar os nossos pés. Nossos passos precisam ser santos, segundo a direção e orientação do Espírito Santo. Então nós temos que semear, nós temos que morrer para que possamos verdadeiramente nascer. 43, semeia-se em fraqueza. Olha aí, Paulo falou sobre isso. Quando sou fraco é que sou forte, então ele vai ser fraco. Semeia-se em fraqueza, ressuscita, hein? Ressuscita, hein? Mas vocês estão meio fracos, não está no poder do Senhor, não. Ressuscita em poder. Eu semeio a fraqueza. Vou ficar no que Deus diz. Mas está pegando fogo, deixa pegar. Maior que está em mim. Se passar pelo fogo, não vai queimar. Se passar pelas águas, não vai afogar. Mas muitos estão pulando da água e estão pulando do fogo. Senhor, não te importa que pereçamos? Não estou dizendo, como mais uma vez falando, a gente não vai pular no fogo, a gente não vai pular dentro da água e vai dizer, Senhor, estou me jogando aqui, como o diabo foi lá tentar Jesus, lança daí de cima, porque Deus deu ordem aos seus anjos. Não é isso, não vamos tentar o Senhor. Mas seja lá qual a situação e circunstância que eu e você possamos estar passando ou vivendo, não fuja daí, maior é aquele que está em você. Deixa o poder de Deus operar, vai sustentar você. Aquele que se levantar contra você vai cair. Está escrito. Ai daquele que se levantar contra o ungido de Deus. É eles que tropeçam e caem. É Deus quem luta as nossas lutas, guerreia as nossas guerras e nos faz em todas elas mais do que vencedor. Então semeia-se em fraqueza. Eu sou fraco, não vou tomar decisão se Deus não me orientar, não me direcionar. E aquilo que está escrito na palavra é o que eu vou botar em prática. 44, na parte A, semeia-se corpo natural, ressuscita e corpo espiritual. Mas só na morte? Não, aqui já. Paulo fala aos Efésios para nós nos despirmos da velha criatura, corpo natural, e nos vestirmos da nova criatura, corpo espiritual. João 12, 24, em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produz muitos frutos. Olha aí, o Senhor nos enviou para darmos frutos, e ele nos limpa e nos lava para quê? Darmos mais fruto ainda. Aleluia, mas precisa morrer, eu e você precisamos morrer, a velha criatura precisa morrer. Até mesmo a forma de enxergar, naturalmente falando, isso tudo precisa morrer. Quem ama a sua vida, tem que perdê-la. Mas aquele que odeia a sua vida, neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Aleluia. Colossenses 2,11 diz lá, nele também foste ressuscitado. Olha aí, circuncidado, desculpa. Não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo e da carne, que é a circuncisão de Cristo. Jesus foi marcado, porque ele despojou da criatura, da humanidade dele, e se circuncidou o seu espírito, e se manteve assim, vivo no Senhor, em Deus. Essa também é a nossa circuncisão, a nossa marca. É quando a gente sai da velha criatura e vive a nova criatura. 12, tendo sido o quê? Sepultados. Juntamente com ele no... Tem alguém que não foi batizado aqui ainda? Todos nós fomos batizados ali. No momento que fomos batizados, velha criatura, morta, deixa ela lá dentro, não traz de volta não. Quando você volta, é para viver em novidade de vida, na nova vida de Cristo, a nova natureza. Então, tendo sido sepultado juntamente com ele no batismo, no qual igualmente foste ressuscitado, mediante a fé, morte e ressuscitado. Na hora do batismo, morte e ressurreição. Mediante a fé no poder de Deus, olha aí, que o ressuscitou dentre os mortos. Mais uma vez mostrando que não é só quando a gente vai morrer. Já é hoje, aqui e agora. Na verdade, já foi desde a vez que você foi batizado, vamos botar assim. Ou, na verdade, desde quando você entregou sua vida para Jesus. Ali você já morreu e ressuscitou, porque o batismo ele é simbólico. Aleluia. Versículo 13. E a vós outros, que estáveis mortos, aonde? Pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Não estávamos marcados com o Senhor, éramos do mundo. Vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos delitos. Então nós já temos essa vida. Essa vida já opera em mim e em você. Nós já estamos ressuscitados para viver essa ressurreição e essa vida. O poder de Deus já está aqui operando em mim e em você para isso, para dominarmos a velha criatura, para botarmos ela para o estrado dos nossos pés. 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, cravando na cruz. Que Jesus cravou na cruz? A sua natureza humana. Assim como todos nós precisamos levar a nossa natureza para a cruz, crucificá-la, para que o verdadeiro Espírito, eu e você, vivamos. Se não crucificar a velha criatura, a gente não consegue viver a nova criatura. 15, e despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Quando foi que ele desprezou o diabo? E toda a opressão, e toda a tentativa do maligno de fazer com que Jesus morresse, desobedecendo à vontade de Deus? No momento em que ele continuou obedecendo até o fim. Enquanto eu e você obedecemos ao Senhor, nós estamos desprezando principado e potestade. Estamos expondo eles ao desprezo. Porque ele vai dizer, desobedece, faz a tua vontade, toma alguma atitude, faz aquilo que tu quer. E quando eu continuo fazendo o que Deus quer, eu estou desprezando essa voz. Satanás, quem manda na minha vida é Deus. Eu vou fazer o que Deus me manda fazer. Foi a tentação. Tu não é filho de Deus? Manda transformar essa pedra em pães. Não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então Jesus estava ali para ser direcionado, não pelo que o diabo estava dizendo, orientando ele para fazer, mas ele estava ali para ser orientado e direcionado por Deus, pelo Espírito Santo. E dessa forma o poder de Deus o mantinha livre do diabo. Dessa forma, o que Jesus estava fazendo? Desprezando o diabo. As suas setas, a sua malignidade, tentando roubar, matar e destruir a vida dele. Da mesma forma, eu e você. Se eu e você continuamos obedecendo a Deus, nós estamos desprezando, fazendo a mesma coisa que Jesus fez aqui, como Paulo está falando aos Colossenses, desprezando. Principado, potestade, expondo ao desprezo e triunfando deles aonde? Na cruz, crucificando o homem natural, a velha criatura. Então, enquanto eu mantenho o homem natural crucificado, sem tomar nenhuma atitude, eu estou triunfando. O poder de Deus está me guardando e me protegendo de todo mal. E quando essa criatura toma alguma atitude, eu estou saindo do poder de Deus e o diabo está me influenciando. Está tocando em mim, está tocando em você. É uma escolha, uma decisão de atitude. E aí, abra aí comigo em Romanos. Romanos capítulo 6. Temos mais uns minutinhos. Aleluia. Aqui a partir do versículo 15. Diz ali, e daí, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei e sim da graça? O que ele fala? De modo nenhum. Ué? A graça não te isenta de poder pecar, não? Paulo está dizendo aqui, de modo nenhum. Não sabeis que daquele a quem vos ofereceis como servo para obediência, desse mesmo a quem obedeceis sois servos? Seja do pecado para a morte ou da obediência para a justiça? Então, quando eu obedeço ao pecado, eu estou morrendo. Quando eu obedeço ao Senhor, eu estou na justiça, estou vivendo. Paulo está dando esse comparativo aqui. 17, mas graças a Deus, porque outrora escravo do pecado, contudo, vieste a obedecer de coração a forma de doutrina a que foste entregues. 18, e uma vez libertado do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem, por causa da fraqueza da nossa carne. Assim como ofereceste a vossos membros para a escravidão, da impureza e da maldade, para a maldade, assim ofereçais o quê? Agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porquanto, quando eras escravos do pecado, estavas isento em relação à justiça. Naquele tempo, que resultado colheste? Somente as coisas de que agora vos envergonhais. porque o fim delas é morte. Agora, porém, versículo 22, libertado do pecado, transformados em servos de Deus, tendo este vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Então, o fruto hoje da obediência me mantém vivo para a vida eterna. E se eu sair dessa obediência, mesmo hoje nós que estamos em Cristo Jesus, eu estou voltando a viver o pecado. Estou vivendo de novo enredado com meus erros. Nos delitos e pecados que eu vivia antes que foi liberto, eu estou voltando a viver dessa forma. E aí eu saio da eternidade. Como o pastor Marcelo falou, a gente recebeu um ticket que tem que garantir ele todo dia, até o fim. Não posso largar esse ticket, não posso abandonar. E ele diz então no versículo 23, porque o salário do pecado é a morte, o salário da desobediência é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, o que que faz eu e você morrermos ou vivermos? Não é quando os olhinhos fecham ou quando está aberto. É quando eu obedeço, que eu mantenho vivo, ou quando eu desobedeço, que eu morro. Mesmo de olhinhos abertos. Deu para pegar? E aí, para fechar, abre aí 2 Coríntios, capítulo 4. Veja o poder de Deus que opera. Porque a gente, irmão, não podemos fugir das situações que a gente passa. Pedir para Deus tirar a gente, Ele não vai tirar. Ele vai nos capacitar a vencer. Para poder mostrar a diferença daquele que serve para aquele que não serve. Para poder mostrar o poder dEle, que o mundo não vai nos abalar. Mas para isso eu tenho que estar fortalecido e me posicionar. E deixar o poder de Deus fazer toda a operação. 2 Coríntios capítulo 4, a gente até canta isso aqui. Versículo 7. Temos, porém, aí depois você lê os anteriores para você chegar aqui e ver o que ele está dizendo aqui, mas dá para a gente entender que foi toda essa ministração de hoje. Ele diz no versículo 7, então, tendo, porém, este tesouro em vaso de barro. O vaso de barro, principalmente as mulheres, pode ser que o homem não saiba, é frágil. Ele quebra a frase. Mas o que fortalece ele, mesmo ele sendo frágil? É o fogo. É o fogo, é o batismo no fogo. Passa pelo fogo, você vai chegar lá e vai ver que você não vai se queimar. Ih, não queimei. Por quê? Porque tem um fogo maior dentro de nós. Aleluia. Então, temos esse tesouro. Tesouro, você é um tesouro em vaso de barro. Então você se torna precioso, valoroso, quando você é um vaso de barro, frágil, e se considera e se mantém dessa forma. Para que a excelência de quê? Do poder seja de Deus e não de nós. A glória é dele. Passei por uma situação complicadíssima. Passei. Passei pelo deserto. Passei e sobrevivi. Por quê? Porque o poder de Deus me guardou. Em tudo somos atribulados. Olha a tribulação chegando. Olha o fogo que chegou. Bateu na minha casa, na tua casa a tribulação. Aí Paulo diz, porém, por que porém? Por causa do poder de Deus que está atuante, porque eu não tomei nenhuma decisão fora da palavra, da direção do governo do Espírito Santo. Me mantive o quê? Na dependência de Deus. Não fiz o que eu acho, o que eu penso, não tentei fazer nada da minha forma natural de pensar, de avaliar, de tomar as decisões. Somos atribulados, porém não angustiados. A tribulação bate, mas eu não fico desanimado, triste, cabisbaixo, não é a palavra de Deus, ah, eu estou frequentando a igreja, eu oro, eu pratico, eu obedeço, mas olha aí, não dá certo, a situação chegou. Não. O poder de Deus vai estar ativo ali, mostrando, ó, tu é mais que vencedor, essa situação não vai te parar. Isso da mesma forma como veio por um caminho, vai ser pior para ele, por sete ele vai ter que bater em retirada. Maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. agindo Deus, quem impedirá? Perplexo, porém, não desanimado. A gente não desanima nas situações. Estou desanimado. Estou triste, cabisbaixo. Não vou nem para a igreja hoje. Nem pela internet vou assistir. Está desanimado. Está perplexo. Perplexo, porém, não desanimado. A gente não desanima, porque Deus vai sempre trazer uma palavra de encorajamento, de vitória, do resultado. Perseguido, porém, não? Nunca. Nunca desamparado. Nunca desassistido. Nunca abandonado. Deus diz que está conosco todos os dias da nossa vida. Pode uma mãe que amamenta o seu filho se esquecer dele, mas por mais que ela esqueça, essa mulher, aleluia, eu nunca me esquecerei de você. Estou contigo todos os dias da sua vida até a consumação do século. Mandei o Espírito Santo para habitar dentro de você, para não te deixar, Ideque. Aleluia. Abatido, porém não? Nunca destruído, porque não tem nada maior do que o nosso Deus. Nada vai me destruir. Somos inabaláveis, estamos na rocha, na palavra que sustenta o universo, que abre portas que ninguém fecha e fecha a porta que ninguém abre. Somos propriedade exclusiva de Deus, ninguém toca. Esse corpinho que papai beijou, não é mais mamãe, ninguém toca. Somos propriedade exclusiva. Se é exclusivo, ninguém tem, só Deus. Aleluia. Mas aí ele diz no versículo 10, levando sempre no corpo o morrer de Jesus. Temos que levar no nosso corpo sempre o morrer de Jesus. Jesus não tomou nenhuma iniciativa dele. Aquilo que eu ouço meu pai falar, de contínuo, a fé vem do ouvir. Todo dia você vai ouvir. O pão nosso dá-nos hoje, cada dia. Todo dia, diariamente, ele vai te dar. Então, aquilo que ele ouvia o pai falar todo dia, que ele buscava todo dia, ele falava todo dia. E aquilo que ele via o pai fazer todo dia, ele fazia. É rios de água viva. Então, a água que passou, não volta. Ela precisa receber de novo. De novo, de novo, de novo. Fluindo todo dia. Essa água flui todo dia. É água nova que vem do céu, do trono de Deus, para a minha vida e para a sua vida. Então, eu preciso levar nesse meu corpício, bonitinho, que papai beijou, esse morrer de Cristo. Como Paulo falou, me conformando-me com ele na cruz, não tendo justiça própria, morrendo todo dia. Não foi isso que a gente viu? Levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também, aleluia, a sua vida se manifeste nesse corpinho, na sua vida diariamente. Então, para eu ver a vida de Jesus manifestar, eu preciso morrer, porque se eu não morro, a vida não se manifesta. Eu preciso morrer para a vida de Deus se manifestar. A vida de Deus vai se manifestar se eu morrer, se eu sair de cena. Se eu não sair de cena, quem sai de cena é o Senhor. Se eu sair de cena, o Senhor entra em cena. Ô, glória a Deus! Versículo 11, porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. Não é a morte que vem querer perturbar nós, é nós que somos levados por Deus para mostrar para a morte. Eles vivem! Foi Deus que foi lá perturbar Satanás. Satanás, está vendo aí meu filho Jó? Não foi Satanás que foi lá falar, olha aí teu filho Jó, vou tentar ele. Não, foi Deus que falou para Satanás. Deus quer mostrar aquilo que ele fez, a obra que ele fez em mim e você para o mundo, para mostrar que é inigualável aquilo que eles estão perseguindo aí no mundo, querendo viver, conquistar. Aquilo que Deus tem e faz na minha e na tua vida é incomparavelmente melhor do que o mundo possa estar oferecendo. Moisés renunciou o palácio, não quis mais ser chamado de filho da filha de Faraó. Jesus a mesma coisa, lê lá depois em Hebreus capítulo 12, para aquilo que estava proposto. suportou a cruz. Então, para que a vida de Jesus se manifeste no nosso corpo mortal. De modo que, versículo 12, em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia! Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, eu cri, por isso é que falei. Então, não é eu crer qualquer coisa e saio falando, não. Eu estou crendo porque eu estou vivendo o Espírito Santo, sendo governado por Ele. A circuncisão é do Espírito, lembra? Então, Ele vai falando e eu vou falando aquilo que Ele vai me dizendo. Eu não vou falando aquilo que eu quero, que eu acho, que eu penso, tentando dar meu jeito, trazer meus resultados. Eu crio, por isso eu falei. Eu creio no que Deus diz e eu vou falar sempre o que está escrito. Não importa o que eu estou passando, o que eu estou vivendo. O que vale, o que vai me manter de pé e o poder que vai estar operando é aquilo que eu vou estar falando. Então eu vou dar sempre credibilidade para a palavra, para que a palavra me sustente todos os dias da minha vida, seja ela qual situação e circunstância que eu e você possamos estar passando e vivendo. Mas para isso eu tenho que estar falando o que está escrito. Eu não posso falar nada diferente daquilo que está escrito, senão o poder de Deus não opera. Eu crio, por isso é que falei, também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne-se abundante em ações de graças, por meio de muitos, para a glória de Deus. Aleluia! Vamos ficar de pé.